Saúde em destaque, Hospital Frei Clemente apresentou os números do exercício 2018, mas é claro que também já projeta a eleição para a escolha da nova diretoria. Por isso, convidamos o presidente do Grande Conselho, Douglas Dalcurtivo, para falar sobre esses assuntos. Primeiro, a prestação de contas, que apresentou um superávit em 2018, surpreendendo muitas pessoas, Douglas, em decorrência das dificuldades, atraso no salário dos funcionários, mas mesmo assim um superávit. O Grande Conselho, que acompanha toda esta movimentação, como avalia os números apresentados pela direção do Hospital Frei Clemente? Bom dia.
Bom dia, Paulinho. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cristal. Sempre um prazer estar aqui. Olha, a gente vê os números com muita alegria, com surpresa também, porque a gente sabe que a situação do hospital é bastante delicada e em se tratar de um superávit nessas condições é sempre muito difícil, né? Mas recebemos com bastante surpresa e alegria esses números. É claro que isso é um trabalho, ao contrário do que algumas pessoas vêm dizendo, é um trabalho que vem sendo feito há muitos anos, né? A situação do hospital não melhorou hoje apenas porque estamos prestes a tratar de eleições da direção, e sim, é um trabalho que vem sendo realizado há 4 anos pela atual direção. Então, nos causa surpresa, mas ao mesmo tempo nos causa conforto, porque sabemos que, de fato, vinha se trabalhando nesse sentido. O hospital foi socorrido por muitas emendas parlamentares de diversos deputados, emendas para custeio que antes não eram permitidas e que a partir desse ano passaram a ser permitidas e que possibilitaram que o hospital tivesse um alívio nas suas contas para que esses recursos fossem aplicados em algumas áreas e fazer com que houvesse sobra de recursos para acolher outras despesas que antes eram deficitárias. Então esse é um trabalho especialmente do Sebastião Avani e do prefeito municipal, que foram atrás dessas emendas, percorreram a Câmara dos Deputados várias vezes para conseguir esses recursos. É um trabalho dos deputados também, que dessa maneira conseguiram contribuir com o hospital, porque destinaram essas verbas para a direção, para a Casa de Saúde. E é um trabalho também da administração como um todo para alocar esses recursos de maneira correta, né? Aí as pessoas perguntam, mas como que o hospital apresenta superávit se não vinha conseguindo quitar os salários, né?
Essa é uma grande pergunta em que, inclusive, nós até repassamos para o presidente da casa e muitas pessoas também nos questionaram nas últimas horas. Como isto foi possível? Como explicar isto para a comunidade?
Exato, Paulinho. Algumas emendas acabaram entrando no apagar das luzes, né? Com recursos que estavam sendo contados para o ano de 2018, inclusive o final do ano de 2017 muito contribuiu para o déficit daquele ano, o fato de o hospital vir com salários atrasados. E superávit não significa dinheiro em caixa, significa que as receitas foram superiores às despesas no ano de 2018 e isso serviu para conter o déficit que já vinha acumulado. Então esse é um trabalho que é feito com muito esforço, não no sentido de que hoje o hospital tenha o superávit apontado no balanço sobrando em caixa, mas que foi possível amenizar as dificuldades e as deficiências dos anos anteriores com essa sobra de caixa do ano de 2018. Então, algumas emendas elas têm destinação específica, aliás, a maioria delas tem as destinações específicas que o hospital não pode utilizar, por exemplo, quando se fala em custeio, não está dizendo que o hospital pode gastar emendas parlamentares com o pagamento de salários, mas o hospital pode utilizar essas emendas para aquisição de insumos, por exemplo, como material de trabalho, e isso gera uma sobra desse dinheiro que seria gasto para a compra desse material e que vem uma emenda parlamentar para isso. Então, isso aos poucos vai acomodando essas despesas de forma que consiga apurar um superávit. Mais do que isso, me deixou muito contente a apresentação de contas do Adairto, porque a gente tem, eu estou com um relatório aqui nas minhas mãos, onde todos os setores do hospital e todos os trabalhos que o hospital realiza estão pormenorizados por gráficos e com números, e foi feita uma exposição sem nenhum receio de expor todas as contas do hospital, reconhecendo as dificuldades, reconhecendo as questões que o hospital ainda precisa melhorar e que se trabalha nisso, reconhecendo os defeitos principalmente, né? Mas é uma prestação de contas lúcida, uma prestação de contas verdadeira, que nos deixa, enquanto conselho, tranquilos de que o hospital tem uma gestão, como eu venho defendendo há muito tempo, uma gestão ética, uma gestão honesta, né? E que a tendência é que esse trabalho venha a melhorar.
Douglas, são R$441 mil aproximadamente de superávit, mas ainda preocupa a dívida existente do Hospital Frei Clemente, que gira em torno de R$3 milhões?
Ah, com certeza, né, Paulinho? Porque isso é uma coisa que você consegue conter no momento. A gente tem a expectativa de entrada de outras emendas parlamentares, algumas emendas bem expressivas para aquisição, por exemplo, do tomógrafo, que seria um setor do hospital que poderia vir apresentar lucro se a gente tivesse um centro de diagnóstico bem equipado, não só com tomógrafo, mas com outros, com a possibilidade de outros exames. Então, ainda o hospital não consegue se manter e pagar todas as suas contas apenas com as receitas corriqueiras, né? O contrato do SUS, os convênios dos municípios, etc. Mas o que me deixa contente, e que foi nesse sentido que eu achei que foi muito bem exposto, é como essa administração conteve problemas pontuais da administração anterior. E aqui eu não estou fazendo uma crítica à administração anterior, estou dizendo que a administração anterior acabou fazendo algumas opções que na época pareciam opções acertadas, mas que por problemas econômicos e políticos acabaram não sendo a opção correta e que levou o hospital a uma situação de déficit. E como foi que essa administração enfrentou isso, recuperando as receitas perdidas, e conseguindo melhorar o volume de receitas anual do hospital, sem buscar recursos com os municípios que saíram do hospital, sem contar com o IOSP, que era um incentivo que o hospital tinha anual e que era uma receita muito expressiva, apenas realocando os recursos ali dentro, buscando novos recursos com a Prefeitura Municipal, melhorando os contratos com os outros municípios da região, melhorando o contrato do SUS, aperfeiçoando os mecanismos de cobrança dos procedimentos que o hospital fazia, né, tornando mais clara a atividade do hospital em si com relação à demonstração perante o SUS e melhorando com isso expressivamente os recursos do próprio SUS, que a gente sabe que já são recursos que não são suficientes para a manutenção das despesas, mesmo quando eles vêm em 100%, e que quando se fica procedimentos para trás sem serem cobrados, isso causa prejuízo no faturamento do hospital, na demonstração daquilo que é produzido e do potencial que a instituição tem para prestar maior serviço.
Acredito que a comunidade como um todo, lideranças, entidades, torcem pelo êxito, pelo bom atendimento, especialmente pelos dados que foram apresentados em relação ao número de atendimentos prestados em Soledade e na região, superando mais de 51 mil atendimentos aos pacientes. Isto demonstra a importância que tem a Casa de Saúde para o contexto regional?
Evidente, Paulinho. Isso é uma questão que eu tento trabalhar desde que eu assumi o conselho. Me lembro que eu fiz uma reunião na época com os funcionários e com os médicos, e a situação do hospital estava tão delicada que ninguém mais confiava em ninguém, sabe? Os médicos não confiavam mais na direção, os funcionários não confiavam na direção e havia conflito com os médicos, havia sempre rumores com relação ao plantão, né, que sempre se tinha uma notícia ruim lá no plantão, que alguém morreu, alguém não foi bem atendido, aquela coisa de sempre, aquela nuvem preta pairando no hospital. E eu me lembro que eu disse assim: olha, pessoal, para a gente conseguir reconstruir a imagem moral do hospital, reconstruir a confiança do hospital como instituição perante a comunidade, vai ser necessário que a gente dê dois passos para trás. É como estar na beira do precipício: se a gente der um passo para frente, a gente se mata. Então o ideal é dar dois passos para trás, dar um voto de confiança à administração que estava recentemente assumindo, para que pudesse colocar a casa em ordem, né? Os recursos a gente sabia que não eram suficientes para todas as despesas, então isso significava que todo mês alguém não ia receber. E isso, pouco a pouco, foi sendo reconstruído. E nesse tempo, mesmo com a imagem desgastada, mesmo com a comunidade às vezes cobrando por situações que não eram verdades, o hospital foi se reconstruindo, foi melhorando a sua imagem enquanto uma instituição que presta um atendimento eminentemente filantrópico, foi melhorando as relações internas, que é muito importante isso, que eu chamo de blindar a instituição. A instituição foi implantando um diálogo que melhorou bastante com relação aos funcionários, ainda não é o diálogo ideal, melhorou muito a relação com os médicos e com os municípios, e hoje goza de um pouco mais de um conceito moral um pouco melhor do que vinha há 3 ou 4 anos. E isso significa que as pessoas voltam a ter confiança de que vão ao hospital ter um bom atendimento, que vão ser acolhidas. Isso é importante porque é uma instituição que presta uma atividade de saúde. Então, se eu estou doente e acho que a instituição está mal administrada, ou que tem lá dentro corrupção, ou que os médicos não são competentes, eu não vou procurar o Hospital Frei Clemente, eu vou ir para outra cidade. Então, a gente procura, e precisa muito que a comunidade compreenda isso, que hoje o hospital sempre foi, mas acima de tudo, porque venceu algumas dificuldades eminentemente financeiras, o hospital consegue prestar um serviço de saúde de muita qualidade. As pessoas que estão lá dentro estão buscando sempre prestar um bom atendimento, acima de tudo, né? Os funcionários, embora com salários atrasados e com todas as dificuldades, nunca deixaram de atender bem as pessoas. Há alguns problemas pontuais, não vamos aqui fazer vista grossa para isso, mas a comunidade precisa, acima de tudo, ajudar que as notícias boas tenham penetração e deixar de criticar e de divulgar notícias que mancham a imagem da instituição e que nem sempre são verdades.
11 horas 34 minutos, 12 graus a temperatura. Douglas Dalcurtivo, presidente do Grande Conselho. Nós tivemos, nesta semana, o período encerrado para as inscrições de candidaturas à direção do Hospital Frei Clemente, eleição que acontecerá no próximo dia 29. Quais são as informações? Por isso, a sua presença se justifica aqui, porque o Grande Conselho terá a responsabilidade de coordenar este processo. Quantas chapas foram inscritas oficialmente para que a comunidade possa entender? Porque este momento foi de muitas discussões em torno de candidaturas, de interesse, algumas que acabaram não se concretizando. Qual a informação para a comunidade?
Então, Paulinho, a gente lamenta por esse processo eleitoral ter acontecido dessa forma, né? A minha intenção como pessoa, acima de tudo, não é que o hospital tivesse sido objeto desses conflitos. Eu tentei conduzir a situação da melhor maneira possível, mas, como diz o clichê, nem Jesus Cristo foi capaz de contentar todo mundo, eu também não consegui. Eu levo na minha consciência que eu tratei de modo mais imparcial possível essa situação, e não foi possível que todas as pessoas que têm interesse a prestar algum trabalho, acima de tudo, para o hospital, pudessem participar dessa vez. Então, nós tivemos, ao contrário do que se imaginava, apenas uma chapa registrada para concorrer às eleições. O prazo encerrou dia 15, e essa chapa é composta por pessoas que já faziam parte da direção, né, que o presidente seria o Carlos Alberto Rocha, o vice o Jonas Moraes, com o secretário Nicásio, e o tesoureiro ficou o Sebastião Avani da Silva. É a composição ideal? Acho que é, porque são pessoas que no momento se dispõe, acima de tudo, a fazer esse trabalho, porque, em primeiro lugar, para a gente poder dizer quem que é o melhor presidente para o hospital, nós precisamos saber quem, de fato, está disposto a assumir esse compromisso e que reúne as condições. Seria importante que o hospital tivesse uma renovação da direção num contexto mais amplo? Não sei te dizer. Quando eu concorri, isso eu assumi perante o conselho agora há poucos dias, quando eu concorri à presidência com a dona Maria Arlinda, eu também entrei de sola em algumas situações, achando que eu era a solução para o problema, porque eu era a renovação, porque eu era a cara diferente, e não conhecia nada de hospital, nunca tinha frequentado uma reunião do conselho. Quando eu perdi a eleição, me amargurei e não procurei mais o hospital, até que, por indicação do seu Flávio Nardon, eu tive a oportunidade de participar do conselho, e hoje eu coordeno o conselho. O que eu aprendi no conselho? Que para você entender aquela instituição ali, tudo que se passa lá dentro, você precisa estar ali há bastante tempo. Então, a gente tem que ter cuidado com isso. Eu acho que as pessoas que têm interesse em participar do hospital têm que manifestar esse interesse, têm que contribuir da maneira que elas entendem que seja possível, mas têm que vir participando aos poucos da instituição. Hoje, por exemplo, meu nome foi cogitado muitas vezes com relação à possibilidade de eu ser presidente, e eu digo assim que, além de eu não ter hoje, infelizmente, tempo para isso, eu assumo com toda a franqueza que eu tenho medo, porque o hospital demanda uma responsabilidade muito grande que eu não sei se eu tenho condições de assumir. Então, o fato de a administração ficar já entre as pessoas que estão ali e que demonstram já pela terceira, quarta prestação de contas consecutiva que eu participo, que são pessoas que, acima de tudo, embora não acertem sempre, estão buscando trabalhar com honestidade, com correção, com franqueza, com transparência, eu fico tranquilo que o hospital me parece que vai estar bem administrado nos próximos anos e eu vou estar lá para fiscalizar isso.
Percebo que essa sua manifestação tem uma direção para o advogado, o líder político da nossa comunidade, Manir Zene, que buscou, de uma forma ou de outra, ser candidato, mas infelizmente, por questões estatutárias, não conseguiu a sua candidatura. E aí tivemos várias discussões em nosso sentido, inclusive momentos de divergências com o próprio presidente do Grande Conselho.
Não, a minha manifestação não é só diretamente ao Manir, porque, na verdade, eu procuro sempre fazer um trabalho conciliador ali dentro, né? Já disse outras vezes que se existe algum jogo político por trás de algumas pessoas que estão ali na direção já, eu não consigo perceber. Né? A minha percepção lá são de pessoas que, de fato, estão interessadas em tocar a administração. Pode haver uma questão ideológica trazida por cada uma dessas pessoas no seu íntimo? Pode, mas para mim nunca manifestaram nesse sentido, de que estariam administrando o hospital em prol de um interesse político ou outro. Então eu sempre digo assim que o hospital, embora seja uma instituição particular, ela tem características públicas. E nesse sentido a gente é cobrado muito como se fosse o SUS, né? O hospital teria a opção hoje de simplesmente dizer assim, eu não vou mais atender SUS, vou atender só a particular. E aí passaria a ser uma instituição privada e ponto. Mas na medida que atende SUS, é uma instituição pública. Então eu procuro sempre dialogar muito com relação a isso. Falei com franqueza para o Beto, por exemplo, que na minha opinião seria o ideal que o Nicásio fosse o vice dele. Né? Porque o Nicásio é uma pessoa muito bem identificada na comunidade. Não estou dizendo com isso que o Jonas não seja. Mas estou dizendo porque o Jonas, por exemplo, chegou agora no Conselho e o Jonas teve uma identificação política há pouco tempo e para que eu não defendesse diferente do que eu penso, eu não poderia defender que simplesmente o Jonas fosse o presidente agora ou vice. Se ele tem intenção de ser, ele poderia ser, eu não apresentaria oposição. Isso é uma opinião. E eu não vou nunca omitir a minha opinião com medo de desagradar as pessoas, porque eu não estou falando mal de ninguém, estou simplesmente dizendo o que eu acho. O ideal para mim seria que o presidente fosse o Beto, o vice fosse o Nicásio, o Jonas participasse da chapa de uma maneira mais, não diretamente como presidente, até para que ele pudesse vir aos poucos tendo a penetração que ele precisa. Mas tenho certeza que será uma pessoa excelente, vai desenvolver o trabalho dele, faz um trabalho social muito importante no nosso município. Mas com relação ao Manir, eu lamento muito porque eu tenho uma amizade com o Manir e eu acho que ele tem condições de desenvolver um excelente trabalho para o hospital se ele tirar da cabeça dele de que as pessoas não querem o Manir no hospital. As pessoas querem o Manir no hospital. Ele pode desenvolver um excelente trabalho pelo hospital não sendo presidente imediatamente. Né? E a gente não pode simplesmente... Eu tentei, inclusive, fazer atitudes nesse sentido para que ele pudesse ter condições de concorrer pelo menos à presidência, mas eu não tenho como impor isso, simplesmente porque nós temos uma amizade. Ele tem que compreender também que ele pode, por exemplo, desenvolver um bom trabalho para o hospital, nos ajudando a concluir a obra da esquina. Ele pode desenvolver um bom trabalho para o hospital nos próximos anos, trazendo emendas parlamentares, que ele tem um bom relacionamento político, e com isso ele pode chegar à condição de presidente mais adiante. Mas nesse momento, em vista da manifestação dele quase que intempestiva com relação ao desejo dele ser presidente do hospital, não foi possível reunir condições para que ele fosse presidente. Isso não significa que eu seja contra a eleição dele ou que eu esteja protegendo o Beto. Muito pelo contrário, eu vou continuar manifestando a minha opinião dentro daquilo que eu acho que é correto, independente da sigla política que a pessoa possa trazer implicitamente ou explicitamente.
Creio que essas discussões têm um lado positivo também, Douglas, no sentido de que a presidência do hospital Frei Clemente tenha sido disputada e não seja um sacrifício, seja um peso. Ela é, na verdade, um voluntariado, porque quem se dispõe a ser presidente presta um serviço voluntário e não tem uma carga tão pesada como se imaginava. Então, por isso que essas discussões que foram trazidas pelo próprio Manir, creio que tenham sido positivas, no sentido de fortalecer ainda mais aquelas pessoas que estão lá, no sentido de fazer o melhor pelo hospital. E que bom que a comunidade esteja atenta para acompanhar todo o processo que seja feito no Hospital Frei Clemente, porque eu acredito que todos nós torcemos pelo bem da nossa Casa de Saúde, que presta um serviço relevante. Então, eu creio que essas situações foram positivas e nós temos que tirar o lado bom da situação. Como será o procedimento da eleição para a eleição da diretoria no próximo dia 29?
Então, Paulinho, eu vou concluir dizendo alguma coisa com relação a esse sentido. É óbvio que é muito positivo que as pessoas manifestem interesse. Eu só apenas acho que o Manir se passou um pouco nas últimas manifestações dele, na medida em que ele criticou algumas condições e situações que ele não tem total conhecimento. É, a prestação de contas, por exemplo, é uma prestação de contas que evidencia um trabalho de 4 anos que vem sendo feito para o hospital chegar nessa situação, e eu acho que ele não vai conseguir ser presidente do hospital se ele não se dispor a também elogiar o trabalho bom que foi feito até agora e simplesmente criticar as questões que, pontuais que são ruins. A eleição próxima vai ser muito simples, porque é uma eleição com uma chapa só, provavelmente é uma eleição por aclamação, né? Então, dia 29, vamos só receber os candidatos lá, aclamá-los como eleitos e tomar as providências para a posse efetiva deles.
Um processo natural que deverá ser tranquilo. Antes de encerrarmos, a questão da reforma, das alterações estatutárias, terão prosseguimento, Douglas?
Sim, terão prosseguimento. A gente vai formar as comissões, né? Não tivemos tempo de formar as comissões ainda, mas isso também é uma situação que eu me recuso a fazer com rapidez. É uma questão que eu pretendo debater com bastante cuidado, com participação das entidades representativas e outras instituições que desejam fazer sugestões. Estudar bem essas alterações para que o hospital, para que o estatuto não fique com artigos, por exemplo, que nos travem muito o trabalho da direção e do próprio conselho, até porque o estatuto não pode ser alterado a cada momento, né? Ele vai ter que ser uma alteração que permaneça perene e que possa ser vigente aí, pelo menos pelos próximos 10 anos.
Um abraço, obrigado pela presença, pelo bate-papo franco, aberto, e é isso que nós precisamos.
Obrigado, Paulinho, um bom dia para todos.
Douglas Dalcurtivo, presidente do Grande Conselho do Hospital Frei Clemente, falando sobre vários temas, a questão da prestação de contas, também o Grande Conselho que se prepara para a eleição da nova diretoria, apenas uma chapa inscrita oficialmente, a eleição que acontecerá no dia 29 de julho, tendo como candidato único Carlos Alberto Rocha, vice-presidente o Jonas Moraes, secretário Nicásio Lima e tesoureiro Sebastião Avanida Silva.